Capital FM.
Já de volta com Manhã Total ao vivo para você de todo o Brasil. Já de volta aí depois de um intervalo comercial, trazendo informações essenciais para você que precisa declarar o imposto de renda. E para esclarecer as principais dúvidas, recebemos hoje o contador Arley Sandro, da Contabilidade WS, né? Seja bem-vindo, Arley. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a vocês que estão aqui presentes. Bom dia ao pessoal também que não está presente, mas que acompanha, né? A Rádio Primeira Capital FM. Um bom dia a todos.
E já começando a nossa entrevista de hoje, Arley, estamos no período de entrega da declaração do Imposto de Renda, né? E para começar, quais são os prazos e quem está obrigado a declarar em 2025?
Então, o prazo, ele se iniciou em 17 de março e ele vai até o dia 30 de maio. E a pessoa que está obrigada a prestar essas informações da declaração, é bem interessante que a Receita Federal, ela estabelece uma classificação de critérios que demonstra quem está obrigado a fazer essa declaração e quem não está. E também, assim, é uma situação que gera bastante dúvida, né? Para quem acha que tem que declarar e acaba ficando aí com essa dúvida. Mas eu vou citar aqui a instrução normativa, que é a 2255, emitida pela Receita Federal, que estabelece esses critérios. E o mais comum que a gente se encontra, né, dos casos que se encontra aqui na nossa região, no nosso município, são as pessoas que têm rendimentos do seu vínculo de emprego, às vezes prestador de serviço público ou prestador de serviço autônomo, que alcança de renda no último ano calendário fechado o valor total de R$ 33.888. Então, quem alcançou a somatória de renda desse valor em 2024, que foi o último ano calendário fechado, nossa, está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda nesse período.
Uhum.
E esse é um dos critérios. Os outros mais comuns também da gente se encontrar aqui na nossa região são produtores rurais que exercem atividades rurais e têm, né, dessa atividade rural o seu ganho também. E o critério que coloca esses produtores rurais obrigados a prestar essa declaração de imposto de renda para o governo são os produtores que alcançou de receita bruta no último ano calendário fechado, no valor de R$ 169.440. E o produtor rural que alcançou esse valor de receita bruta, ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda também.
Uhum. Arley, nós sabemos, né, que teve mudanças nesse ano de 2025, né? Houve algumas alterações significativas na declaração deste ano em relação aos anos anteriores. Fala para nós um pouco sobre esse assunto, dessas mudanças, né?
Uma das principais mudanças foram nos valores desses rendimentos para quem tem seu vínculo de emprego com um salário fixo, para quem presta serviços ou é funcionário de servidor público, que foi esse valor aqui de rendimento de R$ 33.888. Ano passado, o valor era R$ 30.639.
Uhum.
Esse valor, ele, por ser anual, então, durante o ano calendário, esse período definido pelo governo federal para que se use para saber se a pessoa está obrigada a declarar ou não, então a pessoa, ela tem que avaliar o que ela teve de renda nesse período fechado,
uhum,
ter o valor total e avaliando se alcançou esses 33.888, ela sabe que tem que fazer a declaração. Caso não tenha alcançado, ela estaria isenta nesse critério. A principal mudança também que teve foi também para os produtores rurais.
Uhum.
Ano passado, os produtores rurais que tiveram receita bruta no valor total de 153 mil, eles tiveram que declarar. Esse ano, o valor já é 169 mil.
Uhum.
Então, esse também é uma das grandes mudanças aí. E o produtor rural, ele sabendo, né, dessa situação, é interessante que ele procure para fazer a declaração de imposto de renda.
E com essa mudança, né, isso impactou os contribuintes, né?
Sim, sim. Exatamente. Com o aumento que teve, mais produtores rurais acabam se enquadrando nesses critérios que o obriga a fazer a declaração.
Uhum.
Da mesma forma, servidores públicos, empregados de carteira assinada, prestador de serviço autônomo. Então, acaba entrando aí no grupo de quem tem que fazer a declaração de imposto de renda.
É verdade. Fala para nós um pouco sobre a declaração simplificada e a completa. Como que funciona?
A declaração simplificada, ela diferencia da completa em relação ao que o governo permite abater na base de cálculo do valor final do imposto. O governo permite que a simplificada ela se utilize de um valor, de um percentual fixo de 20%.
Uhum.
Que esse percentual em valores exatos é 16.754. Então, esse é o valor, seria o valor, né, limite que quem faz a declaração pode se beneficiar para reduzir a base de cálculo da apuração do imposto.
Uhum.
Agora, para a opção completa da declaração, ela não se utilizaria desse critério de apuração de imposto. Para quem opta por fazer a completa, ela se utilizaria de todas as despesas que o governo permite que se use na declaração de imposto de renda. É uma relação também bastante grande, né, de despesas que o governo permite que seja utilizado na apuração do imposto. Então, quem usa a completa desconsidera o uso desses 20%.
Uhum.
E utiliza tudo que ele teve de despesa, e quem usa simplificada, ele fica limitado a esse 20% de custo permitido pelo governo federal para ser usado na declaração. E é interessante assim que o uso, né, de despesas, ele serve como um requisito para que o valor final do imposto de renda seja diminuído.
Uhum.
Em alguns casos, e em outros alcance o resultado final de valores de restituição do imposto que já foi pago pelos contribuintes.
Então eu entendo que essa é a dúvida na hora do contribuinte, na hora de fazer essa declaração, né? Que eu acho que até ele não sabe que existe essa simplificada, né? E a completa. Até então, na hora de fazer a declaração, você mesmo...
Isso. A gente mesmo faz a análise, né? Faz um estudo bem, bem detalhado, né, sobre a situação.
Uhum.
E a gente vai passando, né, a informação certinha para o contribuinte, e demonstra que é vantagem para ele optar por alguma dessas situações.
Uhum.
Porque sempre vai ser uma opção mais vantajosa que a outra. Na maioria das vezes é isso que acontece.
Uhum.
Então, tendo a possibilidade do contribuinte declarar de uma forma mais vantajosa, a gente vai orientar ele a fazer dessa forma, para que,
uhum,
ele tenha, né, menos custos para ele na hora de fazer a declaração.
E quais são, assim, os principais critérios, né, para escolher o modelo mais vantajoso sobre deduções, despesas permitidas, né, e quais despesas podem ser deduzidas para reduzir o imposto a pagar?
O critério é baseado no rendimento que ele tem. Como existe essa classificação de enquadramento, que o próprio governo já define, a pessoa está obrigada por receber salários no valor de R$ 33.888 acima. Ou talvez ela possa se encaixar no critério de atividade rural. Ou talvez ela teve aí um ganho de capital. Então, o critério é baseado naquilo que ela teve de renda. E sabendo desse critério, na hora de fazer a declaração, será feita uma análise para que se identifique, né, a forma com que isso vai trazer mais vantagem para ela dessa declaração. E, por exemplo, em muitos casos em quem é assalariado, às vezes ela não vai ter muita vantagem em informar bastante custos e despesas. Às vezes vai. Então, essa análise é feita assim, praticamente na hora de fazer a declaração, estudando tudo que ela teve de renda, tudo que ela teve de despesas. Então, é uma situação que vai estar ali no momento de fazer a declaração mesmo. E as despesas que podem ser utilizadas, né, no momento de fazer a declaração, o governo também permite uma relação bem grande de despesas, como, por exemplo, aí, despesas com dependentes. É um dos que são permitidos utilizar. A pessoa que tem filhos de até 21 anos, não estudantes, e estudantes até 24 anos, a pessoa que tem aí despesas de saúde, a pessoa que tem aí despesa com educação. Na área da saúde aí seria despesas médicas, odontológicas, despesas com fisioterapeutas, por exemplo, plano de saúde. Então, essas seriam despesas com saúde. Na área de educação é quando a pessoa tem despesas com creches, escolas, tanto do titular ou dos dependentes que está sendo informado na declaração. Então, essas são alguns exemplos de despesas que entrariam na declaração para analisar a forma mais vantajosa dela fazer essa declaração.
Mas para isso tem que ter todos os recibos,
isso, tudo. É interessante falar essa parte, porque o governo, ele bate bastante nessa tecla que a pessoa, ela declare, né, na declaração de imposto de renda, tudo aquilo que ela consegue comprovar através de documentos. Então, para trazer uma maior segurança, é interessante que ela tenha esses documentos em mãos, tanto das despesas como dos ganhos, para que, se um dia for solicitado que ela apresente esses documentos, ela esteja aí bem seguro com eles em mãos.
E creio que nós, brasileiros, não temos esse costume de guardar comprovantes, né? Aí, na hora do imposto de renda, cadê?
Isso, acontece bastante.
Então, a gente tem que passar a guardar tudo numa gavetinha, dentro da sacolinha, para na hora que precisar, que hoje em dia precisa muito, né?
Senão...
Isso. O Arley, falando a novidade sobre deduções com saúde, educação e dependentes que você acabou de falar, né? E quais são os erros comuns e como evitá-los?
Os erros comuns são declarar bens, são incluir, na verdade, de modo geral, na declaração, elementos que às vezes estariam dispensados, às vezes até desnecessários, né? Existe casos, por exemplo, que a pessoa declara veículos, às vezes assim, não traria uma certa vantagem, não assim, situações que poderiam poderiam estar, né, dispensados de criar, mas às vezes ela acaba incluindo aquilo ali e correndo risco de ser cobrado daquilo ali, às vezes, futuramente, ter que apresentar alguma documentação, alguma, para comprovar algo que talvez poderia ter evitado, por exemplo, entendeu? E, assim, essas são um dos exemplos, mas acontece.
Acontece, né? Quais são os erros mais frequentes que levam os contribuintes à malha fina?
A malha fina, os erros, na maioria das vezes, acontece que eu vejo, né, das declarações que eu faço, são omissão de informações na parte de movimentações bancárias. Acontece bastante. E aí, a recepção, quando o governo ela recebe, né, esse arquivo, identifica essas omissões, eles cobram através de notificação, entendeu? E daí a pessoa ela tem que ficar ligada nessa situação também, para que, se o governo fizer uma cobrança pedindo para ela esclarecer algum detalhe que ela colocou na declaração,
que faltou
na declaração,
aí cai, entendeu? Na malha fina.
Aí cai na malha fina, e a pessoa às vezes não acompanhou, né? Não sabe que chegou essa notificação para ela, e às vezes, na maioria das vezes, tem um prazo para que a pessoa atenda essa notificação, e perdendo esse prazo, isso avança até se gerar uma multa, se gerar aí um bloqueio de CPF. Então, esse tipo de situação também acontece e traz bastante transtorno, né?
É verdade.
Na declaração.
E o que fazer, né, caso a declaração seja retida para verificação?
Retida para verificação. A situação retida seria uma espécie de malha. A declaração que ficaria retida. E o ideal seria a pessoa, o governo, quando ele põe em malha, ele define o motivo que levou a pessoa a ficar em malha. Então, a declaração retida, ela entra nessa situação, e a pessoa, sabendo o motivo, teria que apresentar a documentação, comprovar, né, aquilo que foi solicitado através dessa notificação, para que ele atenda dentro do prazo correto e resolva esse problema com a Receita, entendeu? Então, isso acontece tanto para quem declara e não tem algum valor a restituir, e também é uma situação também que acontece tanto para quem tem valores a restituir. Na maioria das vezes, quando o resultado da declaração resulta em valores a restituir, e a pessoa fica esperando, né? Caiu aquela restituição, passa os prazos
e não cai,
aí que a pessoa passa a desconfiar, né?
Vai verificar
se
por quê?
Houve algum problema ou não, entendeu? Mas o interessante é fazer um acompanhamento.
Sim.
Fazer um acompanhamento dessa declaração que ela fez, para ver se não teve algum problema. E a orientação que a gente passa é que se passou aí o período de restituição e ela não teve esse dinheiro que caiu na conta de restituição da declaração, ela procure. Se foi ela que fez, procure acompanhar. Agora, se foi algum profissional que tenha feito, entre em contato com o profissional, pergunte se deu tudo certo, se teve algum problema ou não, entendeu? Para que ela fique por dentro também dessa situação.
Pois é, essa é a dica mais correta para fazer, né? Procurar um contador mesmo para ele tá por dentro do assunto, assim como você, para estar fazendo essa declaração e tanto o acompanhamento, né?
Isso, eu sempre oriento a pessoa a procurar um profissional da contabilidade, um profissional que está capacitado para auxiliar ela a prestar essa declaração de imposto de renda.
Uhum. É, vamos falar sobre MEI e autônomos. Eu acho que essa é uma pergunta aí, né, bem para quem mexe, né, é, o microempreendedor, né, individual, MEI. Ele precisa declarar o imposto de renda?
O MEI, pelo simples fato de ele ter o MEI, que é um CNPJ, é uma empresa constituída, ele não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.
Uhum.
Porém, o MEI, pelos seus rendimentos, pode ser que ele venha a estar obrigado. Então, ser MEI não é um critério que vai obrigar ele a declarar.
Uhum.
Entendeu? O critério é os seus rendimentos. Se ele se enquadrar em algum desses critérios que o governo classifica como obrigatórios a declarar, aí sim ele teria que fazer essa declaração.
Uhum.
A mesma coisa acontece com o autônomo.
Sim.
O autônomo, ele, dependendo dos rendimentos que ele tem, ele pode se enquadrar em algum desses critérios. Então, o interessante seria ele, se ele tem dúvidas do que seriam esses rendimentos que o tornaria obrigatório,
uhum,
seria ele procurar um profissional também para fazer uma análise, para fazer um estudo, né, sobre a situação dos seus ganhos e chegar a esse resultado, se ele tem que declarar ou não.
Uhum. Corretamente, né? Uhum. Fala para nós sobre um pouco mais sobre a restituição e pagamento, quem tem direito, né, à restituição e como acompanhar esse processo.
A restituição de quem teve como resultado da declaração valores a restituir, né? A restituição são pagos em 5 lotes.
Uhum.
O primeiro dele acontece em maio e os demais sempre nos últimos dias úteis dos meses seguintes.
Uhum.
Ele vai até setembro. Então, entre maio e setembro, nos último dia útil de cada mês, são pagos os valores a restituir. Aí, esses valores, eles caem na conta para quem define a conta como meio de receber essa restituição.
Uhum.
As pessoas podem optar pela conta, podem optar pela chave Pix, entendeu? Então, esses seriam o procedimento sobre a restituição. E além desses procedimentos, existe uma regra que o governo define, né? Uma regra de prioridades.
Sim.
Que o governo define para que as pessoas recebam essa restituição. E o primeiro, a prioridade maior, são pessoas que têm igual ou superior a 80 anos.
Uhum.
Esses são a prioridade máxima dos que recebem a restituição
primeiro.
E a segunda prioridade são as pessoas que têm igual ou superior a 60 anos ou a pessoa possui algum tipo de doença grave.
Uhum.
Entendeu? Mas que essa doença, assim, seja comprovada e seja também informado na declaração de imposto de renda que a pessoa possui essa condição de saúde.
Uhum.
A terceira são pessoas que têm como maior fonte de renda o magistério. São os professores, no caso. Eles se enquadram na terceira regra de prioridades.
Uhum.
O quarto são pessoas que utilizou a opção de declarar na forma da pré-preenchida,
uhum,
ou restituição via Pix.
Uhum.
Para quem tem valores a restituir e define o Pix como meio de receber essa restituição, ela se encaixa na quarta prioridade para receber. E a quinta e última são os demais contribuintes,
uhum,
que não fazem parte dessas primeiras regras de prioridades, então eles fica por último. para receber.
É, a gente sabe que a declaração do imposto de renda começou no dia 17, né, do mês de março, e quem faz a declaração primeiro começa a receber a restituição, quem tem direito primeiro, né, conforme você vai demorando, porque esse prazo vai até que mês?
Esse prazo vai até 30 de maio.
Então, se você falar, não, eu vou declarar 30 de maio. Então, se você tiver restituição, você vai receber por último.
Isso. É. O dia, né, em que a pessoa também faz essa declaração, ele também entra nesses critérios. Porém, eles ficam abaixo ainda desses que o governo define como prioridade, né? Uhum. Ele entra nessa parte dos demais, mas a pessoa que declara aí nos primeiros dias em que é liberado, ele também vai receber essa restituição, mas o governo sempre vai respeitar esses critérios já estabelecidos.
Sim. É, 9:31, né? Eu estou com o contador, o Arley Sandro, você que sintonizou agora na Rádio Primeira Capital FM, entrevista aí falando sobre um tema bem importante e é imposto aí para todo mundo, né? Que é a declaração do imposto de renda, que todo mundo tem que declarar ou não. Então, estamos aqui para esclarecer dúvidas e fala para nós um pouco. Para quem precisa, né, pagar imposto de renda, quais são as opções de parcelamento, formas de pagamento, como que ocorre?
A pessoa que tem como resultado valores a pagar na sua declaração de imposto de renda, ela possui a opção de pagamento à vista e parcelado. O parcelado, ele pode ser de duas formas: em até 8 vezes no boleto ou em débito automático. Essa opção ela teria que ser definida no momento
da declaração.
Então, se deu resultado a pagar, na hora de finalizar a declaração, o declarante ele informa: eu escolho essa opção como forma de pagar o imposto.
E fala para nós um pouco das ferramentas e facilidades da Receita Federal para 2025 aí. Quais ferramentas a Receita Federal disponibiliza, né, para ajudar na declaração, como aplicativo e a declaração pré-preenchida? Como é que funciona?
As formas que o governo permite que se faça a declaração são duas. Esse ano, a novidade desse ano é a pré-preenchida. Inclusive, hoje, essa modalidade ainda não está disponível. Ela será disponibilizada a partir de amanhã, dia 1º de abril. A pré-preenchida é uma funcionalidade online. Ela é feita... Ela pode, na verdade, ser acessada por aplicativo da Receita Federal. E o uso desse aplicativo, ele exige a senha gov.br, nível prata ou ouro. Então, a pessoa tendo esses elementos, ela consegue acessar esse aplicativo da Receita Federal e utilizar para esse processo da declaração. Essa seria a novidade. A outra forma é através do programa, que na maioria das vezes é o que os profissionais utilizam para se fazer a declaração de imposto de renda.
Sim.
Não é uma novidade, porque há muitos anos eu utilizo dela, há muitos anos isso já é feito, então a população praticamente já está mais habituada a essa funcionalidade do que a outra forma. E tanto a declaração como o acompanhamento dela é possível fazer pelo aplicativo do Receita Federal. E o governo disponibiliza essa função, né? E além disso, a pessoa que às vezes não quer optar pelo aplicativo e nem pelo programa, ela pode fazer todo esse processo diretamente pelo navegador de internet. aí tem o Chrome, tem o Edge, a pessoa tem que pode, né, acessar por esses meios também, entrar aí na página da Receita Federal e através daí fazer todo esse processo da declaração de imposto de renda.
Uhum. É, Arley, a gente já está chegando aí, né, no finalzinho da nossa entrevista. É, qual dica principal você daria, né, para quem ainda não fez a declaração e quer evitar problemas com a Receita Federal?
A gente sempre orienta a pessoa a procurar o profissional da contabilidade para poder passar, né, por esse processo de forma mais segura, de forma mais tranquila, porque o profissional está capacitado, né, ele está qualificado para poder ajudar, auxiliar a pessoa a fazer, passar por esse processo. E no momento onde surgem bastante dúvida e às vezes a pessoa às vezes não alcançou não alcançou aí todos os recursos de informação, todos os recursos de todos os meios para entender de fato o que tem que ser declarado, o que ela vai utilizar para fazer a declaração. Então o profissional ele está preparado para isso, para auxiliar a pessoa a passar por esse processo, por esse desafio que acontece todo ano.
É verdade. Nós, né, agradecemos pela participação, pelas orientações. E o Arley, para quem precisar aí, né, de mais informações ou ajuda, né, na declaração do imposto de renda, como podem entrar em contato com você, né, e a contabilidade WS?
A gente está à disposição da população aqui de Vila Bela. Para os de fora também, nosso endereço é Avenida São Luís, aqui no centro, fica próximo à esquina do cartório do segundo ofício. Ficamos ao lado da primeira igreja batista. E ali nós atendemos, né, toda a população em geral, não só pessoa física nessa questão da declaração de imposto de renda, mas também pessoa jurídica, produtor rural, todo segmento que necessita de serviço de contabilidade, de auxílio na parte contábil, a gente está à disposição para atender. Nós oferecemos também serviços de correspondente bancário do Banco Bradesco. Nós atendemos ali conseguimos, né, atender o pessoal que consegue, que precisa realizar saque, pessoas que têm conta no Banco do Bradesco, realizar saque, a gente consegue pagar boletos, fazer depósito, transferência, fazer empréstimos, para empréstimos consignados para quem é aposentado ou pensionista. A gente está ali com esses tipos de serviço também.
Que a gente sabe que é muito grande aqui em Vila Bela, mas devido à falta de informações, a pessoa não acaba chegando a você, né?
Isso. E é interessante, é muito gratificante também para a gente poder participar aqui junto com a Primeira Capital FM, levando informações, né? Ajudando as pessoas a
sanar dúvidas,
E tudo mais.
E nós que ficamos felizes, claro, né? Nós, como meio de comunicação, né, em nome de toda a equipe, agradecemos aí a sua vinda, né, a disponibilidade do seu tempo. E só reforça para nós quando começou, né, a declaração do imposto de renda e até quando vai continuar, e quando vai acabar. E se quando acabar, o que acontece se não entregar?
Lembrando que iniciou em 17 de março. E vai até 30 de maio. Esse é o período que quem está obrigado a declarar tem que fazer dentro do prazo. Quem perder esse prazo, após passando 30 de maio, terá que procurar para fazer E a pessoa consegue fazer.
Não que não tenha mais jeito, tem. Isso,
tem.
Mas tem multa, tem probleminhas, né?
Vai ter multa. Perdeu o prazo, tem multa. Fazendo a declaração após esse prazo, tem multa.
Uhum.
E se a pessoa não sabe, não procura fazer e deixa por isso mesmo,
uhum.
o governo ele vai notificar.
Sim.
Isso não passa. É, o governo notifica e o primeiro fator que o governo faz com quem tinha que declarar e não faz,
uhum.
é o bloqueio do CPF.
Sim.
Então, a pessoa que perde esse prazo e não declara, o governo bloqueia o CPF e a pessoa, na maioria das vezes, só descobre quando ela procura algum serviço bancário. E o banco
aparecer.
Informa para ela, ó, seu CPF está bloqueado.
Aí
é onde a pessoa se desespera.
Vai cair a ficha porque não declarou.
E procura saber o que aconteceu. E é onde descobre que tinha que fazer a declaração e não fez.
Tá vendo? Por isso que é bom essas informações, né? Marley, eu agradeço, desejo um bom trabalho para você, né? E claro, né? Mais vezes, volte para a Rádio Primeira Capital FM para mais informações, porque não é só a declaração de imposto de renda que você faz, né? Você já falou aí o serviço que você oferece à população de Vila Bela. Bom trabalho para você.
Obrigado, eu que agradeço.